Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 11 de março, do seu Jornal do Meio-Dia, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Sua participação aqui, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, escrita ou de áudio. E também o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho com muitas informações para nós. E você, caro ouvinte, envia aí a sua mensagem para o WhatsApp 988-29-1029. Queremos a sua participação. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então envia logo. Daqui a pouquinho a gente começa a divulgar essas mensagens. E você já sabe, o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: baianos entram na justiça contra a exclusão de dependentes em plano da Sul América. Eita, cada hora é um problema com o plano de saúde, né? E Brasil.
Jornal Dia de Teresina, eleições 2024, TCE vai fiscalizar pagamentos para artistas e grupos de WhatsApp.
Tribunal de Contas aí do Estado, lá do Piauí, jogando duro, isso é importante, né? Jornal Meio Norte, Teresina, está nas quartas de final. São Paulo sofre, vence e avança no Paulistão.
Diário de Pernambuco, Pernambuco é líder em alunos no ensino médio integral.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará, dengue. 26% dos brasileiros não pretendem tomar a vacina. Complicado.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Metade dos fortalezenses tem contas atrasadas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. América empata sem gols com o Baraúnas na Arena das Dunas, Marcos Bezerra.
Jornal Dia do Rio, Zona Oeste. Jovem morre eletrocutado em festival de música.
Ai, que coisa horrível. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Eleições apontam guinada à direita em Portugal. A direita aí vencendo lá em Portugal, né? É, vamos ver o que, que vai acontecer. Porque o candidato lá disse que se vencesse a eleição, e ele venceu, né? Disse que Lula não ia entrar mais lá. Rapaz, é coisa. Vamos ver, né? O que, que vai dar.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Estado já pagou 35 milhões de reais em auxílio a atingidos por intempéries.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onda de calor atinge o Rio Grande do Sul na semana e pode trazer temperaturas históricas. A previsão informa, Marcos, que a partir do dia 12, amanhã, se não me engano, a partir do dia 15, mas essa semana lá a previsão é de muito calor no Rio Grande do Sul. E os gaúchos já estão preocupados, viu? Aqui já tá bem quente, né? Ontem eu achei um dia insuportavelmente quente. Você sentiu o calor que estava ontem?
A temperatura global só tende a aumentar, né?
É, e ontem quando eu olhei na previsão do tempo em Ilhéus, à tarde, início da tarde, fazia 29 graus, mas lá na temperatura estava lá na previsão do tempo. Sensação térmica 35.
É isso.
Aí fica difícil, né, amigo?
Jornal Estado de São Paulo, projeções econômicas, investimento deve crescer, mas cenário incerto persiste.
Jornal Diário de São Paulo, Tarcísio de Freitas autoriza construção de 3 pontes em Ubatuba após fortes chuvas. Portanto, é o governador do estado de São Paulo anunciando essa construção de pontes.
E Jornal Popular de Goiânia, Dança das Cadeiras envolve 22 vereadores.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 9 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, tá? Envia aí, já vamos divulgar suas mensagens. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa falando de uma questão de uma fake news. Olha que coisa, hein? Em virtude de fake news, o Hospital Regional Costa do Cacau esclarece protocolo de classificação de risco. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui em Ilhéus, informa que a prioridade da equipe do hospital sempre será o restabelecimento da saúde de todos os pacientes que chegam à unidade de saúde e que utilizam um protocolo de classificação de risco, que é chamado de protocolo de Manchester, para a priorização dos atendimentos, onde a gravidade do paciente é avaliada no momento que chega ao hospital. Os pacientes são atendidos por profissionais médicos e enfermeiros que realizam esta classificação. A paciente citada em uma reportagem de um site local foi classificada como verde, ou seja, não grave, de acordo com a classificação de risco. Importante informar que uma vez ingressando, né, em nossa emergência, os pacientes são atendidos obedecendo à ordem de prioridade, que é o risco, e leitos disponíveis, informa a direção do Costa do Cacau. Na oportunidade, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa ainda que é unidade de alta complexidade, sendo o setor da emergência destinado a pacientes graves e que vem enfrentando dificuldades de superlotação com atraso no atendimento dos pacientes não graves. E ainda diz o seguinte, a informação: nós, do Hospital Regional Costa do Cacau, reafirmamos nosso compromisso com todos os pacientes, onde nossa missão sempre será o atendimento, seguindo as normas estabelecidas. Anteciosamente, direção do Hospital Regional Costa do Cacau, Ilhéus, 11 de março de 2024. E a direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa que não procede as informações sobre paralisação das atividades na unidade de saúde e todos os atendimentos continuam sendo realizados normalmente. E ainda diz, não compartilhe informações falsas. Fake news é crime. Olha, gente, há quanto tempo a gente vem falando aqui que o Costa do Cacau é um hospital de média e alta complexidade, principalmente alta complexidade, e que aquele pronto-socorro está lá para atender esses pacientes que chegam graves. Você que está na classificação verde, você tem que ser atendido na atenção básica, na UPA, por exemplo. Mas a atenção básica de Ilhéus anda capengando, né? E aí o povo vai pedir socorro aonde? No Costa do Cacau. Aí tem gente que demora o atendimento porque tem pacientes graves na frente, né? Aí vai reclamar em site, em blog, né, em rádio. Mas, gente, presta atenção, gente, isso é sério. Você tem que cobrar do prefeito do seu município a atenção básica que não funciona. Porque se você está na classificação verde, você está fora de risco. Não é lá o atendimento. Mas o hospital vai te atender, porém você vai ter que esperar. Porque quem está em classificação de risco vai passar na frente. Se você chega lá, Marcos, com uma dor no estômago e chega alguém acidentado, um acidente de carro, todo quebrado, ele vai passar na sua frente.
É.
Porque é assim que funciona.
É prioridade.
É prioridade. Então, gente, tenha muito cuidado com isso. Cuidado com essa coisa de fake news. Muita gente estava me perguntando, ah, é verdade que o hospital está paralisado, está em greve? Não, eu nunca recebi essa informação. E agora chega aqui a nota informando. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa que não procede as informações sobre paralisação das atividades na unidade de saúde. Todos os atendimentos continuam sendo realizados normalmente. A gente tem que falar a verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. 12 horas e 14 minutinhos. Vamos mudar de assunto? Vamos passar ali por Uruçuca, Marcos Bezerra, porque Uruçuca libera vacina contra a dengue para a faixa etária de 10 a 14 anos de idade.
A Secretaria de Saúde de Uruçuca ampliou, nessa segunda-feira, aí, dia 11, a faixa etária da vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde. O imunizante está disponível nos postos de saúde do município, informa a Prefeitura. A pasta ressalta em nota que a criança ou adolescente somente pode receber a vacina na companhia dos pais ou de adulto responsável. No ato, é recomendável a apresentação de RG, CPF e cartão do SUS do paciente. Em Ilhéus e Itabuna, os municípios de Ilhéus e Itabuna também seguiram a recomendação do Ministério da Saúde e anunciaram a ampliação do público-alvo. Em Ilhéus, a vacina pode ser recebida em postos de saúde. Já na cidade vizinha, a Secretaria de Saúde vai divulgar horário e local de novo atendimento ainda nesta semana. E há uma baixa procura aí, né, de um total de 1 milhão e 200 mil doses distribuídas pelo governo federal para 521 municípios. Apenas 250 mil vacinas contra a dengue tinham sido aplicadas até a última sexta-feira, dia 8. A informação preocupante foi divulgada pelo diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Éder Gatt. Então, a preocupação com relação à procura, né, pelas pessoas para tomar essa vacina que protege contra a dengue, né, Cátia?
Exatamente, né? Tá aí, já está disponibilizado. Só basta as pessoas, no caso, os pais levarem os seus filhos, porque são menores de idade, né? De 10 a 14 anos. Então, os pais têm que levar os filhos para tomar essa vacina. Ô, Marcos, sem energia elétrica, moradores de Itabuna retêm carros da Coelba em protesto. Conta isso para nós, por favor.
Moradores do loteamento Santa Teresa, no Banco Raso, em Itabuna, retiveram dois carros da Neoenergia Coelba na noite de ontem, domingo, como forma de protesto pelas constantes quedas de energia na comunidade. Acionada pela concessionária, a Polícia Militar foi ao local na madrugada de hoje, dia 11, e determinou a liberação dos veículos. O eletricista Carlos Lenilson Alves Mota, de 35 anos, afirma que os manifestantes decidiram liberar os carros quando a PM informou que usaria força caso a ordem não fosse acatada. Quer dizer, tratando a gente como vagabundo, disse o trabalhador em entrevista ao site Pimenta. Segundo Carlos, a comunidade está sem energia há mais de 10 horas. Funcionários da Coelba trabalham no local na manhã de hoje para tentar restabelecer o serviço. Eles estão aqui, trocaram o cabo, mas não colocaram o cabo certo. Disseram que a empresa não está tendo esse cabo de 70 milímetros e estão fazendo um reparo provisório. Colocaram um cabo de 30 milímetros, explicou. Carlos teme que o reparo provisório não suporte a demanda da rede elétrica no horário de pico de consumo. Pelo dia funciona tudo bem, beleza. Quando chega a noite, que a carga aumenta, porque as pessoas ligam ar-condicionado, chuveiro, o cabo começa a derreter. Então, gera prejuízos aí à população local. As quedas de energia recorrentes causam prejuízos à comunidade, lamentou Carlos Lenilson. Perdi micro-ondas e ventilador. O aparelho de ar-condicionado do vizinho queimou. Outro perdeu a geladeira, fora os alimentos que a gente deixa na geladeira e foram perdidos. Segundo ele, uma escola particular do Banco Raso do Ensino Infantil está sem aula desde a semana passada. Na sexta-feira, dia 8, a comunidade fez um protesto e bloqueou a ponte do São Caetano. Até o momento, a Coelba não se manifestou sobre as reclamações. Que olha, reparo, né? Colocar um cabo inadequado quando a demanda é maior é prejuízo, né?
A Coelba tem que rever essas questões aí. Aqui em Ilhéus também, as pessoas reclamam muito. Ali na comunidade de Maria Japi, reclamam muito de queda de energia por causa de certas canelas que vivem caindo, né? Ali na Zona Sul de Ilhéus, a mesma coisa. A Coelba tem que rever isso aí e fazer certas manutenções, ou algumas manutenções para melhorar, né, Marcos, o serviço, né?
E de maneira adequada, né?
Claro.
Não adianta colocar um cabo inadequado no local. Né?
E outra, se você não paga a conta, se prepare que vai ser cortada, né? Complicado. Mandar um abraço pro meu amigo Anderson, acompanha no Jornal do Meio Dia, né? Não, Anderson, um abraço para você, meu querido. Mandar um beijo também para minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Ela não perde o Jornal do Meio Dia, tá aqui ligadinha já. Um beijo para você também. Mudando de assunto, vamos voltar a falar do caso da ciganinha Yara Flor. É que a Polícia Civil da Bahia analisa laudos de perícias complementares do DPT. A Polícia Civil da Bahia analisa laudos referentes a perícias complementares realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, sobre o inquérito policial que apurou a morte de Yara Flor Santos Alves, de 14 anos. A adolescente não resistiu após ser baleada no pescoço em julho do ano passado. No mesmo mês, o marido de Yara Flor, outra adolescente de 14 anos, chegou a ser apreendido pela suspeita de ter atirado contra ela. O adolescente foi encontrado na casa de familiares, no Espírito Santo. Ele foi liberado em agosto, depois que a polícia da Bahia concluiu o inquérito do caso, afirmando que o disparo a queima-roupa foi efetuado de forma acidental pelo cunhado de Yara Flor, uma criança de apenas 9 anos de idade. Essa versão havia sido apontada pelos familiares do marido de Yara Flor. No entanto, a família da adolescente contesta e sustenta que o crime foi cometido por vingança, já que um tio de Yara Flor teria um relacionamento extraconjugal com a sogra da garota. Em relação à medida cautelar e internação, também neste sábado agora que passou, dia 9, a Polícia Civil informou que o marido de Yara Flor teve uma medida cautelar de internação em uma unidade socioeducativa solicitada à Justiça. Os investigadores consideraram que a medida é necessária para a conclusão desta nova apuração e de boa para sua integridade física. E aí, o G1 Bahia entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para saber se a medida cautelar para o adolescente foi aceita. Mas foi informado que, por se tratar de caso que envolve menor infrator e vítima menor incapaz, o processo foi distribuído para tramitar em segredo de justiça. A polícia acrescentou que mais detalhes não serão divulgados, para não prejudicar o andamento desta nova apuração do procedimento policial. Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Estado da Bahia instaurou um procedimento para acompanhar as investigações da Polícia Civil relacionadas à morte da Yara Flor. E aí, Marcos Bezerra, vamos agora explicar para os nossos ouvintes os pontos da investigação revelados pela polícia.
O resultado do inquérito foi baseado em relatos de testemunhas e elementos periciais. A arma foi comprada pela mãe do adolescente em Vitória da Conquista após uma tentativa de sequestro que o filho sofreu em Guaratinga. O adolescente tem entre 1,80 e 1,85 de altura, apesar de ter apenas 14 anos. Pela posição do tiro, foi descartado que ele fosse o autor do disparo. O disparo foi de uma distância de entre 20 e 25 centímetros, ou seja, de perto. Foi descartada a possibilidade de o crime ter sido premeditado por causa da fuga. A família do adolescente parou em um posto de combustível a caminho do Espírito Santo e completou o tanque. Sobre a violência doméstica, o laudo da necrópsia não indicou sinais de violência doméstica internos e externos. Testemunhas ouvidas pela polícia disseram, de forma unânime, que o casal tinha uma relação harmônica. A versão da vingança por causa da traição não se sustentou com provas.
É uma questão complicada, né? Muito delicada isso aí. E a gente entende também a revolta da família da Yara Flor, né? Eles querem comprovar de alguma forma quem realmente cometeu esse crime, se foi acidente, se não foi. É um negócio complicado, né, gente? E certamente a dor que esses familiares sentem é difícil, viu? Muito, muito forte. Imagino que seja muito forte. Vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, que vai chegar aí com informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma excelente segunda-feira e uma ótima semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana, ótima segunda-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, excelente trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a semana informando que aconteceu um homicídio neste último fim de semana aqui na cidade de Ilhéus. Acompanhe agora! A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus trabalhou na tarde de ontem para remover o corpo de um homem que apareceu boiando em um rio na localidade do Joia do Atlântico, na zona norte aqui da cidade de Ilhéus. De acordo com informações, a vítima estava com vários cortes provenientes, possivelmente de arma branca, e também estava com as pernas amarradas. A suspeita é que o homem teria sido morto e posteriormente jogado no rio. O crime vai ser investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, através da liderança do delegado Helder Carvalhal. Município de Itacaré. A polícia militar foi informada que havia um corpo dentro de um saco em uma mata localizada no bairro Santo Antônio, lá em Itacaré. De imediato, uma guarnição da polícia militar foi deslocada até o local para verificar a veracidade da informação. Chegando ao local, foi constatado que se tratava realmente de um corpo que já estava em estado avançado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para fazer a remoção. Ainda não se sabe de quem se trata, pois a identidade não foi divulgada. Muitas especulações a respeito do corpo se tratar do jovem Cauã, que está desaparecido desde o último dia, 17 de fevereiro, mas esta confirmação não foi feita, que será apenas após este corpo em decomposição ser submetido a exames de DNA ou de arcada dentária para saber ao certo de quem se trata este cadáver. Município de Una, um indivíduo, ele morreu em confronto com a PM. Saiba agora a bordo de sua viatura virtual. O confronto aconteceu no último sábado por volta das 11 horas da manhã. A guarnição da Polícia Militar do 3º Pelotão de Una, pertencente à 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar de Canavieiras, recebeu informações sobre a presença de indivíduos que estavam fortemente armados em uma fazenda na zona rural do município. Os suspeitos estariam escondidos dentro de uma residência. Ao chegarem no local indicado, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo assim que a viatura foi percebida pelos suspeitos. Durante o confronto, no intenso tiroteio, um dos indivíduos, conhecido apenas como Índio, foi alvejado e, apesar de ser socorrido até o Hospital Municipal de Una, Hospital Frei Silvério, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais membros do grupo conseguiram fugir. Extremo sul da Bahia, um homem foi morto a tiros dentro de um carro na cidade de Onápolis. Charleston Ferreira Fagundes, de 31 anos de idade, foi atingido por diversos disparos de pistola. O crime ocorreu em um cruzamento das ruas Uruguai e São Raimundo. A polícia ainda não tem informações sobre a dinâmica do crime, se o veículo estava parado em movimento no momento dos disparos. A investigação do caso está em andamento e a polícia busca identificar os autores do crime e também a motivação. Ainda viajando pelo extremo sul do estado, na manhã de ontem, domingo, o homicídio chocou o distrito de Itabatã, município de Mucuri. Segundo informações, Valdeli Pereira dos Santos, de 48 anos, foi atacado próximo a um terreno baldio. Um indivíduo armado meteu bala contra ele, disparando várias vezes e fugindo sem deixar pistas. A investigação do assassinato está a cargo do delegado titular Bruno Ferrari e sua equipe. Olha, ainda viajando lá no rodapé da Bahia, um ex-presidiário foi assassinado a tiros no distrito de Juerana, município de Caravelas. Outro homem também foi baleado e levado para o hospital. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Cinco homens armados chegaram no veículo Fiat Palio e dispararam contra as vítimas que estavam em frente a um bar na região central do distrito. O ex-presidiário Adeilton Félix dos Santos, de 32 anos de idade, morreu no local. O outro baleado, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para o Hospital Municipal de Caravelas. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui para fazer aquele pit-stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Bem, vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos. A escola de Vila Olímpio em Ilhéus e Urucutuca, as aulas não começaram ainda, né? Será que vai chegar junho e essas crianças não vão estar estudando, né? Pergunta aí para o diretor Marcelino, por que, né, essa demora?
Escola que atende Urucutuca.
Vila Olímpia e Urucutuca.
Olha aí, gente, atende duas comunidades, Vila Olímpia e Urucutuca. E até agora nada da aula se iniciar. Isso é normal? Isso é correto? Na minha visão, não, Marcos, porque na época que eu estudava em colégio, né? Época do colégio mesmo, não estou falando, esquece a faculdade, vamos voltar lá no colégio. Eu já estudei em escola pública e começava direitinho, Marcos Bezerra.
Na minha época também.
É, iniciava no letivo em fevereiro, no final de fevereiro, iniciava. Estava agendado para início de março, iniciava. E não tinha esse negócio de estar faltando professor, de não ter aula. De segunda a sexta-feira tinha aula normalmente. Eu, tudo bem que eu não estudei aqui, mas Marcos Bezerra, que estudou aqui em Ilhéus, sempre me disse isso, outras pessoas também me dizem isso. E por que nesses últimos anos, nesses últimos 6, 7 anos, essa situação em Ilhéus, Marcos?
É, e quando a escola, o Instituto Municipal de Ensino, necessitava de uma reforma, os alunos eram realocados para outro espaço, para outro local, para não ficar sem ter as aulas, né?
Exato.
Isso aconteceu umas duas vezes.
Mas aqui vamos falar de 2023 para cá, né? Para depois me dizer que a gente está exagerando. 2023 nós recebemos diversas mensagens de pais, principalmente mães, né? Reclamando que a escola A, B ou C do município estava faltando aula, não estava tendo muita aula. Na semana às vezes tinha aula duas, três vezes só na semana, porque estava faltando muito professor. Por quê? Porque a prefeitura de Léo, o seu prefeito, a senhora secretária de educação, não contratou, né? Professores suficientes para atender a demanda. Diferente de 2022, né? 2022 contrataram a própria DUSC, né, informa isso. Foram contratados mais de 700 professores para trabalhar nas escolas municipais. 2022, ano eleitoral, né? Para eleger deputada. E aí, em 2023, não tinha mais eleição, já estava todo mundo eleito, né? Aí, contrataram só 300 e poucos professores. Faltava o tempo todo professor, né, em diversas turmas, e essas turmas não estavam tendo as devidas aulas. Todas, né? Todas, nem todas. Então, o que acontece? 2024 vai ser a mesma coisa, Marcos? A gente está perguntando. Como é que fica essa situação?
É um setor que, ao invés de progredir, vem regredindo na cidade. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa?
Não é, Marcos Bezerra. Aí você pega, você que não conhece, vai lá no Instagram da ADUSC. É a ADUSC? Espera aí que eu vou localizar agora. É a ADUSC não, gente. Espera aí que eu vou localizar no intervalo comercial. E na volta eu vou falar, explicar melhor para vocês. Porque lá a gente encontra todas as informações que os professores contratados criaram, né? Essa associação, criaram um grupo, tem o WhatsApp e tudo. Tudo eles jogam lá. A gente vai falar sobre isso já já. Porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, porque já são 12 horas e 33 minutos. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, vai enviando a sua mensagem aí, nós vamos colocar no ar já já a sua participação. Vamos continuar colocando no ar aqui, né? Porque desde o primeiro bloco a gente já liberou a participação do nosso ouvinte. Tem ouvinte aqui informando que está acompanhando a gente, né, Everaldo? Um abraço para Everaldo. Ele está por ali na... Cadê? Ali em Uruçuca, né, Everaldo? Acompanhando a gente, está trabalhando. Ali naquela área ali da que vai passar a ferrovia, tá? Oeste-Leste, que bacana. Está lá na TCR-10, no consórcio da Bamin. Everaldo, um abraço para você e para os seus colegas que estão em horário de almoço e acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né? Obrigada! Um abraço! Olha, a gente estava no primeiro bloco falando, antes de ir para o intervalo, sobre essa questão da educação em Ilhéus, né? Falta professor em escolas, tem escola ainda que não começou a aula, as aulas não começaram ainda, como informou o morador ali da comunidade de Vila Olímpio. Ele disse que em Vila Olímpio e na outra comunidade próxima, Urucutuca, não é isso? Está sem aula. Até então não começaram as aulas. E aí o vereador Tandique Rezende, nos ouvindo, ele foi e mandou um vídeo do que ele falou sobre educação em Ilhéus lá no plenário da Câmara. E aí eu fui ver aqui o vídeo dele e ele tem muita lógica isso que ele está falando. Então vamos ouvir aqui a fala do vereador Tandique Rezende sobre essa questão da educação em Ilhéus. Ouça aí.
A preocupação, quase zero desse governo, o que atinge a educação. A educação só está bem na foto aqui em Ilhéus, como é toda a propaganda do governo. E o que me deixa mais perplexo é que nós temos andado, presidente Luciano, desde antes até do mandato, verificando as condições da estrutura dos nossos colégios, das nossas escolas. E o que eu fiquei alarmado com um quadro caótico. Ele não tem nem vergonha na cara. A gestora da educação não tem nem vergonha na cara. Ela não tem vergonha na cara. Uma mulher que só beneficiou a sua própria família esses anos todos, mas isso está lá. Está lá já amadurecendo. E alguns que se beneficiaram, Luciano, desses contratos milionários que até o vereador Gustão, o vereador Jefferson trouxe aqui ontem, dessa Alpino, que é a sede em Uauá, lá no fim de mundo, no sertão da Bahia. E se nós formos somar todos esses valores de contratos, é quase 100 milhões. E você não vê nada. Aí essa empresa sobe e peita para outra, e até a empresa de vereador fica no bolo. Já estou sabendo que merenda escolar, zero. Reforma, agora no período que se inicia as aulas, outra miséria, mas estaremos investigando mais e mais essas empresas. E vamos trazer a baila nesse 2024. Muitas emoções virão.
vocês ouviram? Merenda escolar zero, né? Escolas que já deveriam estar tendo aulas, não começaram as aulas ainda, sendo que já se iniciou o ano letivo. Isso não existe, gente. Isso é um absurdo em Ilhéus. Aí eu pergunto, o Ministério Público não está vendo isso, não? Vem cá, vereador Tandique, o senhor está provocando o Ministério Público? Os pais têm provocado o Ministério Público? Porque, pelo amor de Deus, o Ministério Público tem que tomar uma atitude. Isso não pode estar ocorrendo em Ilhéus, gente. Isso é um absurdo. E aí, como eu disse a vocês que antes do intervalo, que é na volta do intervalo, eu ia trazer aqui para vocês, entre aí no Instagram, Atraduque, Subaia. Atraduque, A-T-R-A-D-U-C, Atraduque. É lá, é esse perfil aqui que fala, né, que são professores contratados, que foram demitidos, fizeram esse perfil. Aí lá mostra todas as barbaridades, os absurdos na educação municipal aqui em Ilhéus. Mostra várias escolas, fala da situação de cada escola. Ah, escola tal, precisando de reforma, nada de reforma. Tem um aqui, ó, professores contratados de Ilhéus estão indignados pelo fato de a prefeitura de Ilhéus ainda não ter pago suas rescisões. Até quando o professor contratado será desrespeitado em nossa cidade? Né? Tem também post, tem vários posts lá falando dos absurdos. Só estou dando exemplo para vocês. Como esse exemplo aí que o vereador Tandique Rezende, porque para quem não sabe, o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, porque o vereador ele é do legislativo, e esse é o trabalho do legislativo, é fiscalizar o executivo. E se ele encontra os problemas, tem que falar mesmo, tem que divulgar mesmo. E nós estamos aqui para mostrar a verdade. 12 horas e 46 minutos, tem mensagem de ouvintes, Marcos?
Temos sim, Cátia, pelo nosso WhatsApp, aqui o ouvinte do nosso Jornal do Meio Dia, inclusive, mandou foto de uma rua, um buraco na rua, né, de paralelo, a rua Américo Barreira, no Pontal, em Ilhéus, que ele diz que tem mais de um mês nessa situação e nada é resolvido. Está lá na foto, buraco aberto na rua, e há mais de um mês, né?
Onde é?
No Pontal.
Rapaz, pra falar em Pontal, o povo do Pontal tá bem indignado ali, mais precisamente o Jardim Pontal. Mais um prédio colocou semana passada, e aí semana passada toda acabei me passando de falar isso pra vocês, mas desde a semana passada eles colocaram uma faixa em um dos prédios ali na Avenida Lomanto Júnior, informando que as ruas 15 e 16, né, se não me engano, do Jardim Pontal, tá lá na lama, continua na lama, perguntando o prefeito de Ilhéus, cadê a promessa que ele fez, né, que é tirar o Jardim Pontal da lama e que tá até hoje na lama. Então é isso, é buraco, é lama. Quando chove, meu amigo, aí você acumula água, você bate nos buracos, porque, né, não tem como você ver. Aí tem rua que é lama pra todo lado. Esta é a Ilhéus que nós temos hoje, a Ilhéus esburacada, cheia de lama. Isso é uma vergonha, viu? Diga, Marcos.
Olha, boa tarde. A Olivença também está sem aula, né? A escola do município também está em reforma ainda. Era para começar dia 22 e até hoje nada, né? Então a pessoa não quer se identificar, mas faz essa denúncia que a escola lá de Olivença também está sem aula.
Rapaz, também escola sem aula em Olivença. Parabéns, prefeito de Ilhéus. Parabéns, seu Mário Alexandre. Parabéns à secretária de Educação. É dona Eliane, né? O nome dela? A Loura? Parabéns para vocês por não valorizar a educação de Ilhéus, né? Pra gente não dizer outra coisa, a gente fala assim. Deus me livre. Lá é ele. Diga, Marcos.
Boa tarde, Cátia. Eu gostaria de saber por que o transporte que leva as pessoas para fazer hemodiálise aqui em Ilhéus, só anda quebrado. Só tem uma van. Quando ela está quebrada, não tem como a gente ir fazer hemodiálise, né? Todas as outras cidades têm mais de um transporte. E aqui em Ilhéus só tem essa. É uma vergonha, né? O município nessa situação aí.
Rapaz. Eita, o povo sofre, viu, Marcos? O povo sofre. Não é brincadeira, não, minha gente. Bem, Marcos, tem mais alguma mensagem?
Não, por enquanto não.
Então vamos de informação aqui e daqui a pouco a gente retorna ao WhatsApp, tá? Olha, homem é morto a tiros dentro de unidade de saúde em Salvador. Gente do céu. Um homem foi morto a tiros dentro de uma unidade de saúde no bairro de Pirajá. Pera aí, rapidinho. Não, amigo, não pode ligar, não. Mas, Gilson, Gilson carregador, você tá ligando no WhatsApp da rádio, não pode não, Gilson. Tem que mandar mensagem de áudio ou escrita. Não pode ligar, não, a gente tá no ar aqui, não tem como atender. Viu? Apareceu aqui no computador. Vamos lá. Olha, gente, um homem foi morto a tiros dentro de uma unidade de saúde no bairro de Pirajá, em Salvador, na madrugada de hoje. E, de acordo com moradores, o homem entrou no local para fugir de um suspeito armado. Nenhum paciente ou funcionário ficou ferido. O crime aconteceu em uma unidade de saúde estadual, localizada na rua 8 de Novembro, popularmente conhecida como Rua Velha de Pirajá. Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia informou que o serviço da unidade de emergência foi suspenso no... Foi suspenso, no caso, momentaneamente, né? Após o ocorrido, mas funciona normalmente na manhã de hoje. Desde a manhã de hoje está funcionando, tá? Ainda conforme relato dos moradores, primeiro o homem foi baleado fora da unidade de saúde. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir do suspeito e entrou no local para se proteger. Momentos depois, a unidade foi invadida, ele foi atingido por outros disparos e não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. Não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime, que foi registrado na delegacia do bairro de São Caetano, lá em Salvador. Quanta violência na nossa capital, hein? Que coisa, um homem sendo morto a tiros dentro de uma unidade de saúde no bairro de Pirajá, em Salvador. Rapaz, isso é brincadeira não. 12 horas e 51 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho com mais informações do setor policial para nós.
Obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos Bezerra, muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Umbora Bahia. Vamos começar o nosso giro, município de Maracás. Um homem de 45 anos morreu por afogamento em um tanque de irrigação de uma propriedade rural lá naquele município. O caso aconteceu ontem, domingo, na região conhecida como Tirabarro, distante cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o homem já estava sem sinais vitais. A vítima, identificada como Raimundo Teixeira Santos, o corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetidos a exame de necrópsia. A Delegacia Territorial de Maracás vai apurar o caso. Baixo Sul do Estado, na tarde de ontem, domingo, um acidente foi registrado no trecho da BR-101, no município de Presidente Tancredo Neves. Um acidente resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida. Segundo informações, a vítima fatal foi identificada apenas como Cleitinho. Era condutor de uma motocicleta. Não há detalhes sobre como e quem teria provocado o acidente. Não há também informações atuais sobre o estado de saúde da mulher que estava na carupa da moto de Cleitinho. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência. Quando a pessoa morreu e outra ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma moto. Na tarde de ontem, domingo também, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após uma colisão frontal entre um carro e uma moto na BR-540, no trecho do município de Amargosa. De acordo com relatos, por conta do impacto, o motociclista identificado como Cailan acabou sendo arremessado em uma ribanceira e não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Já outra vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital Municipal lá de Amargosa, mas seu estado de saúde não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e registrou a ocorrência. Um homem natural de Mutuípe, também no Recôncavo Baiano, perto ali na região do Vale do Jiquiriçá, foi encontrado sem vida na manhã de ontem às margens da BR-101, trecho de Santo Antônio de Jesus. Informações de populares, a vítima teria sofrido um acidente e acabou morrendo. A vítima estava com a carteira nacional de habilitação com o nome de Gileno dos Santos Oliveira. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ainda, Santo Antônio de Jesus, portal do Recôncavo Baiano. O homem, identificado apenas como João, foi morto a tiros na madrugada de ontem. De acordo com relatos, o homem teria sido atingido por 5 disparos de arma de fogo. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. A autoria, bem como a motivação, ainda são desconhecidas. Circulando também por nossa grande Bahia, na noite do último sábado, um homem em liberdade condicional, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros no bairro Tiracolo, no município de Araci, região cisaleira da Bahia. Gilvan Jesus da Silva foi atingido por disparos de pistola 9mm dentro de uma residência. Ele estava preso sob acusação de homicídio contra Floresvaldo Oliveira Ramos, de 62 anos, que foi morto a facadas em julho do ano de 2023. Gilvan deu liberdade condicional no final do mês passado. Segundo a irmã da vítima, dois homens, ainda não identificados, entraram na casa já atirando. Ela disse que desconhece a possível autoria e motivação do crime, mas ela informou que o irmão era usuário de drogas. Olha, um homicídio foi registrado no centro do município da cidade de Juazeiro, na região norte da Bahia, às margens do Velho Chico. De acordo com as informações preliminares, a vítima era popularmente conhecida como Netinho. O jovem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro iniciou as investigações, mas até o momento não há informações sobre a autoria e a motivação deste crime. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir. Mas você continua aqui no JND com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até edição de amanhã, terça-feira, tá? Se assim Deus nos permitir, retornamos juntos aqui. Olha, gente, acaba de chegar aqui também uma nota de que um poste de energia elétrica, tá? Causou a queda de energia na unidade, tá? De saúde, na verdade, no Hospital Regional Costa do Cacau. O Costa do Cacau informa, a direção informa que um poste causou uma queda de energia na unidade, tá? E a Coelba já foi informada, já foi acionada para que não haja interrupção dos serviços, porque lá tem gerador, certo? Assim como a Rádio Gabriela tem. Só que chega, se fica muitas horas sem energia, obviamente que o gerador vai encerrar lá, se acabar o combustível, né, Marcos? Ou se tiver algum problema, não aguentar, suportar, né, gente? Então, lembrando que a Coelba foi informada já, acionada, para que resolva esse problema urgente, para que o hospital volte a funcionar com energia normalmente da Coelba e não no gerador. Mas, neste momento, os serviços estão funcionando normalmente no Hospital Regional Costa do Cacau, tá? Só lembrando que um problema no poste, algo desse tipo, causou uma queda de energia lá na unidade. Mas a unidade está funcionando com o gerador e está funcionando normalmente. E claro que a Coelba já foi informada, tá? Tá aqui divulgada a informação para vocês. Então, caso você precise do hospital, você pode se dirigir, sim, ao Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, que está lá funcionando normalmente. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, nós vamos encerrar aqui a edição Ah, antes disso, peraí, Marcos. Deixa eu fazer um comentário aqui, divulgar aqui pra vocês, porque hoje eu recebi alguns vídeos sobre isso, aí eu fui pesquisar, peguei informação aqui. É noticiário internacional, tá? Um voo da Latam enfrenta problemas no ar entre Austrália e Nova Zelândia, deixa 5 feridos. Um incidente em um voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia deixou cerca de 50 pessoas feridas hoje, com 12 delas precisando ser levadas ao hospital. Inclusive, eu vi um vídeo de uma das passageiras dando seu depoimento. Ela falou, Marcos, que como neste momento, que depois que ele decola e libera, que a gente tira o cinto, neste momento que aconteceu isso, todo mundo estava sem cinto, as pessoas bateram lá no teto, puff, e voltaram para o chão. Né? Então, ela estava relatando isso, ela agradecendo a Deus, inclusive, pelo livramento, né? Por estar com vida. E aí, o voo que seguia de Sydney, né, na Austrália, para Santiago, no Chile, com uma escala em Auckland, enfrentou um evento técnico durante o trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, resultando em um movimento brusco da aeronave. Relatos de passageiros indicaram uma perda súbita de altitude, levando algumas pessoas a serem arremessadas ao teto da cabine, ou seja, você foi jogado para cima e depois voltou para baixo. Pá! Óbvio que muita gente machucou. Apesar do incidente, o pouso em Auckland aconteceu conforme o horário previsto, no entanto, o trajeto até Santiago, no Chile, precisou ser cancelado.
É, alguma turbulência causou alguma perda de estabilidade, né?
É, negócio complicado, viu? Por falar nisso...
Recomendação, se puder ir durante toda a viagem com cinto, é o ideal, né?
É, por falar nisso, eu vou até atualizar aqui informações para os ouvintes, já que a gente está falando de avião, incidente... de avião, né? Inclusive aqui, ó, nós temos aqui a informação sobre aquele caso, né, da queda do avião em Barreiras com 2 ilhéenses. Aí tem uma notícia aqui no blog Pimenta, né, informando sobre... Cadê, minha gente? Aqui, ó. Informando sobre... O que houve, né, com o avião? Que o CENIPA diz que o piloto... Volta. Espera aí. Vou pegar aqui direitinho a informação para vocês. O CENIPA diz que o piloto, né, do avião que matou esses ilhéenses perdeu o controle da direção do voo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ele concluiu que o piloto do monomotor de matrícula PPZJA, que caiu no dia 2... de março, lá em Barreiras, no oeste da Bahia, perdeu o controle da direção do voo. Por isso, a aeronave caiu e colidiu contra o solo. O acidente causou a morte de 3 pessoas, uma delas o piloto, Lucas Borba Santana. Além de Lucas Borba, o avião transportava o engenheiro eletricista Matheus Branford Bonfim, de 27 anos, e o pai dele, Jackson Bonfim, de 66. Moradores de Ilhéus, os corpos deles foram sepultados, né, aqui no município na última segunda-feira, dia 4. O corpo do piloto foi sepultado no mesmo dia lá em Vitória da Conquista, né, no sudoeste da Bahia. Então, de acordo com o CENIPA, as investigações não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade. Tampouco se dispõe a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência. O monomotor de matrícula PPZJA foi fabricado em 2010 e caiu numa área de vegetação fechada no aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva, que é o ABA. E essa aeronave caiu meia hora após a decolagem. Os 3 ocupantes da aeronave morreram no local. Infelizmente, né, o piloto do avião perdeu o controle da direção do voo, infelizmente, né? E é como o CENIPA diz, gente, não tem que estar questionando, não, negócio de culpa, nada deste tipo, né? Foi uma fatalidade, infelizmente. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais edição do JMD, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, Marcos Bezerra. Bem, encerramos por aqui a edição dessa segunda do JMD. A todos ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.